Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria precisamente pelo comentário às restantes propostas. Relativamente ao artigo 273 e à proposta do PSD, nós compreendemos o alcance do princípio que procuram estabelecer, a forma como está materializado é que, de alguma forma, parece-nos que não é, acaba por não ser a solução mais feliz, até porque não compreendemos como é que harmonizam esta mudança depois com a proposta que fazem no artigo 275, porque, apesar de o conceito de ameaça externa já estar ultrapassado de alguma maneira, ao cingirem-se à projeção no espaço nacional, acaba por haver uma interioridade que de alguma forma está subjacente, que dificilmente depois compagina com a cooperação internacional, com a integração até num projeto como é o da União Europeia, ou também a própria cooperação internacional que temos e que está consagrada no 275. Portanto, acho que o problema aqui é mesmo de redação, apesar de percebermos aquilo que é o alcance daquilo que pretendem alcançar com a vossa proposta. Mesmo em relação ao artigo 275, essa acompanhamos, essa proposta de alteração, porque pese embora já que há alguma reorganização sistemática, também existe depois um aditamento, com a devida ressalva da proposta que estamos a fazer no nosso artigo, e já lá irei. Em relação à proposta do PC, apesar de isto já estar de alguma forma previsto na lei ordinária, não nos choca que esteja também previsto, até porque há uma garantia de que passa necessariamente pela Assembleia da República, que é sempre um princípio no nosso entender positivo e, portanto, não nos choca minimamente. Antes de entrar naquilo que são os considerandos, Sr. Deputado, nas respostas às questões que foram levantadas contra a nossa proposta, queremos, de facto, comentar aquela que é a proposta que o Chega aqui nos traz, porque não nos parece, com todo o respeito, Sr. Deputado, que isto seja uma mera questão de divergência entre a direita e a esquerda. Isto é uma questão de democracia e é uma questão de estarmos aqui a abrir a porta a um patriotismo autoritário no qual não nos revemos. Achamos até que é, de facto, bastante perigoso e que belisca os valores e põe em causa, mais do que beliscar, põe em causa os valores de abril que foram conquistados. Mas ao fazer esta distinção e esta alteração, seja de um dever de fidelidade, seja em passar a ter todos os cidadãos e não apenas os cidadãos portugueses, há até aqui uma outra porta que também nos parece claramente perigosa, que se prende com os portugueses que não são de bem na visão do Chega, poderão ser o quê? Traidores, considerados traidores à pátria? Os cidadãos estrangeiros? Os membros de determinadas comunidades? Todos esses poderão ser considerados traidores à pátria se não estiverem enquadrados dentro da visão de lealdade e fidelidade que o Chega entende e que, felizmente, para não dizer outra coisa, não é governo, porque se fosse governo e tivesse o poder de decidir o que é que efetivamente era uma fidelidade ou não, uma lealdade ou não à pátria, teríamos aqui a abrir uma porta muito perigosa de perseguição, porque nós já tivemos não só perseguição a opositores políticos no nosso país antes do 25 de Abril, tivemos também o caso de condenação, vamos imaginar, alguém condena um ato racista, no entender do Chega, poderá ser uma traição à pátria. É que, de facto, esta não é uma questão menor, não acompanharemos de todo, mas permita-me que lhe faça aqui um reconhecimento e uma justiça. É que esta proposta é coerente com um partido que se apresentou ao sufrágio, com um programa que começava com a ode Deus, Pátria e Família. E, portanto, está tudo dito naquela que é a agenda política que pretendem trazer para a Constituição, mas que não acompanhamos porque, lá está, não é uma questão de esquerda nem de direita, mas sim uma questão de quem quer estar num Estado de Direito Democrático e quem quer contribuir para o robustecimento dos valores que custaram tanto a conquistar no 25 de Abril.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Desculpa, Sr. Presidente, esqueci-me de comentar e de responder às questões que foram colocadas em relação à proposta do PAN e que não, que não é uma questão menor, até porque, quer em relação aos argumentos que foram levantados pela Iniciativa Liberal, pelo Bloco de Esquerda e pelo próprio Partido Socialista e agora pelo Partido Comunista, nós temos feito algumas propostas que visam alterar inclusivamente as competências das Forças Armadas e a atuação num âmbito de proteção ambiental e também da biodiversidade, que apesar de terem colhido até a simpatia do próprio Ministério da Defesa, têm esbarrado no argumento da inconstitucionalidade, porque o entendimento que existe é uma leitura restritiva destas competências que estão aqui plasmadas e que não podemos olhar como sendo uma questão menor. Porque, Sr. Deputado, não estamos a falar de jardinagem, nós estamos a falar de fenómenos graves, quer do ponto de vista climático, estamos a falar também de ataques graves à biodiversidade, diversidade que podem ocorrer e ter até impacto na saúde humana, como foi o caso da pandemia, que eu recordo que tem origem também em consumos alimentares, mas é um debate que deixaríamos para outra sede, mas quer no âmbito da proteção da biodiversidade, e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves levantou a questão, por exemplo, da caça. Nós estamos hoje a lidar, e isto tem sido denunciado até no caso do Parque Nacional Peneda Gerês, de atos ilegais altamente militarizados, que eu pergunto se por acaso vão exigir de qualquer guarda nacional republicano, com todo o respeito que nos merecem, ou qualquer guarda florestal, que muitas das vezes têm que estar a pedir emprestados carros para poderem atuar, para combater este tipo de criminalidade altamente organizada que está hoje em dia a atuar. Portanto, aquilo que se pretende é dar respaldo constitucional para medidas que, tal como o PAN já tem vindo até a propor e a conversar naquilo que tem sido a discussão, por exemplo, quer ao nível da lei da programação militar, quer das infraestruturas, e que têm colhido simpatia, mas que o argumento que ouvimos sempre é de facto que é inconstitucional. E portanto, das duas, uma, ou depois fica clarificado que não há aqui qualquer inconstitucionalidade de mudarmos a legislação e a maioria absoluta que governa o país acaba por esgotar o seu argumento quando quer barrar este tipo de propostas, porque diz, até simpatizamos, mas é inconstitucional, ou então de facto clarifique-se a legislação para que dentro daquilo, reitero a ressalva que fiz há pouco, dentro daquilo que é depois a própria lei ordinária, que se clarifique qual é que é os termos da atuação. Mas quando tivermos problemas sanitários graves, como tivemos, por exemplo, a quando num cachalote que deu à costa, na costa da Caparica, e que não havia meios para o remover, a não ser, por exemplo, através da Marinha, não pode atuar porque é inconstitucional. Ou quando tivermos problemas de saúde pública, de derrames, por exemplo, de petróleo, ou de outro tipo de poluições que possa pôr em causa a saúde pública, e tiver que alguém atuar, aí não pode atuar as Forças Armadas porque é inconstitucional. Portanto, há de facto aqui um certo peso e medida que faça aquilo que é, e nós de facto não somos negacionistas do clima, e portanto faça aquilo que é a previsibilidade de fenómenos cada vez mais extremos que vão afetar a saúde humana, a saúde do planeta, mas também a biodiversidade. Parece-nos fundamental acautelarmos que esta Constituição está adaptada aos problemas e desafios do século XXI, sem prejuízo que nós próprios, e fazemos essa ressalva, de a própria lei esclarecer muito bem, então, onde é que as Forças Armadas poderão atuar.
Muito obrigado. Eu tenho aqui mais uma intervenção pedida. Se houver mais algumas, é espaço de um minuto para cada um. Tá? Começa o deputado Jorge Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo muito rápido, é apenas por uma pequena correção, se o deputado João Dias não se importar de eu a fazer. A proposta do PSD para o 165 não é uma mera reformulação e redistribuição das competências principais principais e das complementares. Nós, além de fazermos uma redistribuição, uma nova sistematização, incluímos também como incumbência complementar a participação em missões externas para a proteção de interesses nacionais. Portanto, há também esta densificação. Eu queria apenas fazer esta pequena correção. Muito obrigado.
Muito bem, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só uma rápida resposta à deputada Inês Sousa Real sobre a sua intervenção. Sim, de facto, nós temos na nossa base do partido Deus, Pátria, Família e Trabalho e, de facto, apesar de termos isso, somos um partido democrata como qualquer outro, tal como o PAN tem na sua base os animais e também é um partido democrata e nós não pomos isso em questão. Portanto, acho que a ideologia de cada partido não é o que está, no fundo, aqui em debate, é sim, ideias e propostas são apresentadas democraticamente e que são votadas democraticamente, independentemente da ideologia que cada um defende. E sim, realmente somos um partido de caráter patriótico e defendemos isso e temos, aliás, orgulho nisso.
Sem diálogo, isso aí. Está acabado, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente. Eu julgo que o Chega não percebeu a própria proposta, porque o Sr. Deputado disse há pouco que eventualmente o Bloco de Esquerda viveria mal com o dever de defesa da pátria. Ora, isso é o que prevê agora a Constituição da República Portuguesa e o Bloco não sugeriu mudar. O Bloco vive bem com isto. O Chega é que acaba com o dever de defender a pátria para transformar noutra coisa que é ser fiel à pátria, que não se sabe como é que se mede ou o que é que quer dizer. Isto para deixarmos claro o que é que está em causa. Quem acabou com o dever de defender a pátria foi o Chega na sua alteração, que não passará, como é óbvio. E queria só dizer outra coisa em relação ao PSD. Na verdade, As minhas dúvidas permanecem, porque, por exemplo, a intervenção da Marinha, no caso que descreveu, tráfico de droga em alto mar, etc., não oferece nenhumas dúvidas face à forma como a Constituição está escrita neste momento. Portanto, eu não percebo exatamente o que é que significa, ou seja, qual é a implicação prática da alteração que o PSD está a propor. É aí que fica a minha dúvida.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, quero-lhe agradecer que, de facto, esse esclarecimento ainda nos ajudou mais ao nosso posicionamento relativamente à proposta do PSD. Muito obrigado. E já agora, este articulado, estes artigos que temos estado aqui a discutir, eu acho que só nos merece uma reflexão muito simples, que é para que é que servem as nossas Forças Armadas? É o que nós devemos refletir. As questões de colaboração são, naturalmente, acessórias. Agora, o cerne que nós devemos refletir quando olhamos e apreciamos estes artigos é para que é que servem as Forças Armadas no contexto da defesa nacional. Muito obrigado.
Isto são questões que até... sim, vamos, sim, mas não vamos entrar mais em diálogo, senão pode responder, depois que não provoca outra resposta do mesmo lado, senão...
Não, é só um esclarecimento, sim, à deputada Catarina Martins. Se repararem bem no que nós propomos no artigo, nós não retiramos o número 1, nós subimos o número 1. Portanto, nós acrescentamos é um artigo. Portanto, o número 1, a defesa da pátria é direito e dever fundamental dos outros, continua a existir. Portanto, nós não estamos a retirar nenhum artigo, estamos é a acrescentar um artigo que é, passa a ser o número 1 e o número 1 passa a ser o número 2. É só para
na prática,
isso.
É defender e ser leal. E como é que é? É defender e ser fiel. Pronto.
É defender e ser fiel. E já agora, só para terminar mesmo, quero deixar aqui ao nosso deputado do PCP só dizer que, no mínimo, as Forças Armadas servirão para defender da invasão russa quando algum dia chegar.
Nessa altura entregamos os F-16 que estava a falar ali o Jorge Paulo Oliveira, já variados para... isto está a ser gravado, nós não podemos brincar. Agora vamos passar ao Conselho de Coesão Territorial e Geracional, artigos 164, a linha Z, que é o 276B. Isto para explicar só a introdução, depois o Sr. Deputado André Coelho Lima explicará tudo. Isto só por acharem que está aqui, é quando discutimos o artigo 164, o PSD, como tinha uma proposta específica nessa altura, portanto, quis passá-la para quando discutíssemos o 276B, não é? Essa é a proposta. Portanto, tem a palavra o deputado André Coelho Lima.
Sr. Presidente, muito obrigado, mas só dar nota que será o Sr. Deputado Alexandre Poço que falará pelo PSD.
Sabe que era o Sr. Deputado André Coelho Lima, que era a indicação que eu tinha aqui. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas, os senhores deputados. Relativamente a este artigo 64, naturalmente que a proposta de alteração que o PSD introduz compreende uma nova alínea naquilo que diz respeito à reserva absoluta da competência legislativa.
Não importa, chega o micro mais para lá, porque
muito bem,
tu já falas baixo e a sala é muito grande.
Muito bem.
E também tem algum barulho. Portanto. Muito bem.
E, portanto, relativamente àquilo que estava a dizer sobre o artigo 164, ora, a proposta do PSD está bastante relacionada com a adição aqui de duas novas alíneas naquilo que é a reserva absoluta da Assembleia da República e que tem uma relação estreita com a proposta de aditamento que o PSD faz no artigo 276, que visa a criação de um Conselho da Coesão Territorial e Geracional. Ora, esta proposta está relacionada com uma leitura que fazemos de que o país tem vindo a agravar alguns desequilíbrios territoriais e também geracionais e que, portanto, são problemas estruturais que as últimas décadas vieram a comprovar, eu diria de forma cada vez mais acentuada, e que entendemos também que muitas vezes no decurso das decisões políticas, quer o âmbito da coesão territorial, quer a lógica geracional, e aqui nesta ótica geracional não se pensa que é apenas uma lógica de geracional na parte inferior da pirâmide demográfica, ou seja, dos mais jovens, é a parte geracional dos mais jovens, mas também a parte geracional dos mais velhos, entre os mais velhos da nossa sociedade, que sentimos que necessitam de ter uma auscultação e que necessitam também de ter aqui um espaço de consulta no momento da definição das opções